Boa tarde, senhores deputados. Vamos para esta segunda parte, depois das audições que tivemos sobre o ruído aeroportuário. E vamos começar pelo ponto 1, aprovação da ata número 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então votada por unanimidade dos grupos parlamentares e deputados únicos presentes. Relativamente à petição, temos a admissibilidade da petição número 105, salvar o Jardim da Parada, contra o traçado da expansão da linha vermelha de São Sebastião a Alcântara, com 8.077 assinaturas. E eu primeiro ia submeter à votação a nota de admissibilidade da petição. Quem vota contra, quem se abstém, fica assim aprovada a nota de admissibilidade da petição. E sendo assim, ia pedir ao Grupo Parlamentar do PS e ao seu coordenador, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, o relator desta petição.
Em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, e vou ficar eu próprio como relator.
Muito bem. Passamos aos projetos de lei, ponto 3 e distribuição. O projeto de lei 565 do PAN, que determina a proibição das corridas de cães. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD quem será o relator.
Informaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Muito bem. Agradeço que o façam por escrito para os serviços, quando souberem. O ponto seguinte, projeto de lei 566 do PCP, estabelece o regime de recuperação do controle público da Galp. E o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Senhor Coordenador. Isso. O Sr. Deputado Nelson Brito. Muito bem. Relativamente aos projetos de resolução e à sua metodologia, agradeço aos proponentes que possam dizer se pretendem haver discutido os projetos de resolução em comissão ou em plenário. O primeiro é o projeto de resolução 448 do PSD.
Será em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Está relacionado com o Parque Nacional de Peneda-Gerês. O seguinte, o projeto de resolução 485, também do PSD. Um programa de saúde animal, uma recomendação ao Governo?
Senhor Presidente, nós pedimos a redistribuição deste projeto para a 7ª Comissão, porque foi lá que ele foi colocado, embora tenha matéria conexa à nossa. Fizemos-lo por escrito para si, para os serviços da Comissão, não sei se...
Muito bem. Se foi distribuído...
Pedíamos aí os seus melhores ofícios no sentido de, junto do Presidente da 7ª Comissão, lhe endossar este...
projeto. Muito bem. Nós temos aqui, sabe, as matérias do bem-estar animal, mas estas são questões agropecuárias, imagino, e por isso, ou tenham... Pronto, muito bem. Então, eu peço aos serviços para que isto se possa fazer e para que, se necessário... poderem falar com os serviços da 7ª Comissão e, se necessário, eu poder falar também com o Sr. Presidente da 7ª Comissão. O projeto de resolução 502 do PAN, que repudia a resolução do Parlamento Europeu sobre o retrocesso do Estatuto de Proteção do Lobo na Europa, aqui na Comissão. Muito obrigado. E o seguinte, projeto de resolução 503, realização de estudos sobre o gato bravo e criação do programa de conservação. Também em Comissão. Muito bem. Relativamente à redação final, não está cá o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas eu gostava de verificar se todos os grupos parlamentares e deputados únicos acolhem as alterações propostas pela DAPLEN à redação deste projeto de resolução. Pronto. Muito bem. Então, não há nenhuma indicação. Sigamos em frente. Ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pela deputada Inês de Sousa Real, do PAN, para a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza das Florestas sobre a tutela dos animais de companhia. Sendo assim, pergunto à senhora deputada se poderia fazer a apresentação deste requerimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Recentemente, aliás, no final do ano 2022, fomos todos surpreendidos com uma resolução do Conselho de Ministros, a Resolução 123 de 2022, que veio, de alguma forma, retroceder aquela que tinha sido a consolidação e uma aposta na transferência de competências da DGAV para o ICNF, e, não obstante o pouco tempo decorrido entre a passagem de competências da DGAV para o ICNF, aquilo que verificamos agora é que o Governo volta a baralhar e a dar, passa a expressão, e desta vez saiu a sorte, ou de sorte, às CCDRs de herdarem os processos por contornação, a fiscalização em matéria de bem-estar e proteção dos animais de companhia. Ora, não nos faz muito sentido que, volvido tão pouco tempo, e também tendo em conta a existência de estruturas descentralizadas do ICNF, o Governo tenha, até sem qualquer tipo de audição prévia, quer das organizações não-governamentais da proteção animal, quer da Academia ou da própria Assembleia da República, ou seja, sem qualquer tipo de auscultação da sociedade, tenha feito esta passagem, o que vem dificultar em muito, não só aquilo que já eram processos de si morosos, com prescrições, como foi o caso da DGAF, com mais de 500 processos prescritos por contornação, com toda a complexidade que é fazer articulação entre as várias entidades que têm em si competência nestas matérias, esvaziar as competências do ICNF e passar para as CCDRs. Nesse sentido, parece-nos que é urgente que o Governo esclareça ao que vem com esta alteração, porque, de facto, aquilo que na altura, em 2020, levou a esta passagem de competências da DGAV para o ICNF foi o incêndio em Santo Tirso, que vitimou mais de 70 animais e que veio dar nota da inércia das instituições em matéria de proteção animal no nosso país. Isto parece-nos um grave retrocesso em matéria de proteção animal e que, mais uma vez, estão aqui a ser esvaziadas competências das instituições e que, nesse sentido, é importante que o Sr. Ministro, mas também o Sr. Secretário de Estado, venham a esta Assembleia dizer, afinal, o que é que pretendem com esta alteração e que compromisso é que existe ou não com a proteção e o bem-estar animal no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela clara apresentação e pergunto se algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Se assim não for, colocarei à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica assim aprovado por unanimidade dos grupos e dos deputados únicos presentes. Tenho aqui só dois outros assuntos. Um deles, os operadores da rede de distribuição de gás, a REN Portugás, a Floen e a Sonorgás, tinham-nos enviado uma carta que foi distribuída a todos os grupos parlamentares. Tinham-nos convidado, tivemos a oportunidade de estar com os três operadores na visita que fizemos, nomeadamente em Mirandela, e reconfirmaram-nos que tinham um pedido de audiência, que não era uma força de expressão, que queriam vir formalmente. Foi possível articular com eles e no dia 14 de março, pelas 15 horas, teremos um mesa e coordenadores onde se dará uma audiência a estes três operadores das redes de distribuição de gás. O outro assunto, nós temos no dia 14 de março, terça-feira, é para a semana, às 15 horas, audiência com mesa e coordenadores, e esta é a única petição, o único pedido de audiência que temos pendente. E assim zeramos, desculpem a expressão, mas zeramos o número de os pedidos de audiência. O segundo tema, nós temos um conjunto de petições pendentes em comissão, ainda há cerca de 15 dias, nesta mesma sala, em reunião de presidentes de comissão, o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu aos vários presidentes de comissão que acelerássemos, catalisássemos as petições pendentes em comissão. E eu queria solicitar aos grupos parlamentares que tenham petições pendentes que possam diligenciar no sentido de lhes dar andamento. Eu imagino que os grupos parlamentares que têm petições pendentes saibam, mas eu ia pedir, se todos estiverem de acordo, aos serviços para mandarem um lembrete catalisador aos vários grupos parlamentares para podermos, de certa forma, fazer com que essas petições andem para a frente. Parece-me que já seguiu, eu sei que já seguiu, mas seguirá um próximo que assim estamos todos no mesmo diapasão. Eu penso que estas petições, algumas delas já com algum tempo, são somente aquelas que os peticionários, mesmo passado muito tempo, mantiveram interesse em que as petições fossem discutidas. Por isso, quantas petições temos neste momento pendentes? 8 petições, e algumas delas já com bastante tempo, não é? Por isso, eu queria agradecer que fizéssemos um esforço para que... Sim. Pronto, e queria pedir então que fizéssemos um esforço coletivo para que pudéssemos diminuir esta lista grandemente, por muito que implique algum trabalho da nossa parte. Na próxima semana, ou nas próximas semanas, trarei este tema a outros assuntos, enquanto não conseguirmos, entre todos, esvaziar esta lista, para quando eu vier à reunião de presidentes de comissão, também poder dar boa nota ao Presidente da Assembleia do bom trabalho da comissão. E com isto, damos por encerrados os trabalhos. Muito obrigado.